Sejam todos bem-vindos, queridos ouvintes do Warpcast. Começamos aqui então com o nosso Warpcast, essa que é uma edição especial. Vou explicar para vocês como funciona. Sempre que tivermos uma notícia bombástica no mundo dos games ou um assunto polêmico, o Warpcast Extra pode vir a qualquer momento. E nesse assunto que estamos buscando nessa edição, foi bem polêmico essa semana, que é: jogar muito videogame pode se tornar uma doença? E para isso trouxemos dois especialistas aqui, um já bem conhecido de vocês, que é o nosso querido Rafa Marques.
É isso aí, galera. Rafael Marques, psicólogo neste Brasil varonil. Estamos aí para discutir, entender, desmistificar alguns mitos aí que a galera tá compartilhando aí. E a gente vai tentar explicar para a rapaziada aí.
O Rafa, para quem ainda não conhece, ele é psicólogo de profissão. E para isso ele trouxe um convidado muito especial, amigo nosso também, psicólogo Cláudio Alves.
Oi, Adão, tudo jóia? Bom, sou Cláudio, sou psicólogo também. Tô muito contente de receber esse convite do amigo Rafa, né? E penso que a gente pode discutir esse tema, porque acredito que há muito desencontro de informação, muito desconhecimento sobre jogos, né? Sobre jogar videogame. Então, eu acredito que é um tema muito rico e é um tema que pode ser bastante informativo, né, e trazer muita coisa nova para as pessoas.
Esse assunto, desde que foi abordado aí pelas grandes mídias, né, quando saiu a nota da Organização Mundial de Saúde, houve muita polêmica, até porque creio eu que o entendimento das partes foi bem divergente. Enquanto uns entenderam uma coisa, outros entenderam outra. Como é normal de toda notícia que pega de surpresa, né? E a intenção deste cast é nós trazermos essa notícia de um modo que seja mais simples e claro possível, para que os amigos gamers possam entender se realmente jogar videogame excessivamente pode se tornar uma doença ou não. Qual lado está certo? E vamos iniciar então esse cast com a nossa primeira pergunta, que eu faço para ambos os amigos convidados, que é: quais os critérios que esta organização, no caso a OMS, utiliza para classificar algo como uma doença?
Bom, primeiramente, vamos explicar o que seria a Classificação Estatística Internacional de Doenças, mais conhecida pelas pessoas como CID. Um exercício rápido de memória, eu lembro e tenho certeza que muitos de vocês também vivem isso. Quando eu trabalhava na iniciativa privada e precisava ir ao médico por alguma razão, o RH da empresa, ele exigia que eu trouxesse o atestado junto com o CID, né? E esse CID, o que seria esse CID? Esse CID, o médico, ele fornece, na verdade, um código, né, junto a esse atestado. Esse código nada mais é do que uma classificação de doenças que abrange uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos, queixas, ou seja, o CID, ele classifica a doença e ele categoriza de uma forma mais ampla, de forma internacional, ou seja, o que vale no Brasil, vale na China, vale no Japão, vale nos Estados Unidos, vale em todo o território, em todo o globo, na verdade, né? Então, cada doença categorizada, por assim dizer, ela vai possuir um código válido internacionalmente. Esse código possui 6 caracteres. CID, ela é publicada pela OMS, Organização Mundial da Saúde. A sua intenção é prover um registro mundial para classificar as doenças, bem como os seus meios de tratamento. Agora, respondendo à pergunta do nosso querido Adão, quais os critérios? Eu diria para vocês, vou falar parte, tenho certeza que o Cláudio vai completar isso muito bem. Entrando no âmbito dos critérios, lembrando que o CID, a última autorização foi em 1992, né? Então deixo esse parênteses para vocês, há 25 anos atrás, precisa de atualização, certo? Mas essa atualização, ela não acontece anualmente, por quê? Porque é necessário que aconteça estudos científicos em diversos locais do mundo, com diferentes públicos, pessoas, situações. Para quê? Para que você possa ter algo totalmente aferido. Os videogames e toda a tecnologia atual está provendo uma mudança na forma de como as pessoas elas se relacionam. Se a gente for analisar os videogames há 25 anos atrás, Mega Drive, Super Nintendo, é totalmente diferente do que nós temos hoje, com o Play 4, com o Xbox, em relação aos smartphones, em relação às redes sociais. Então, a forma como as pessoas estão lidando com os videogames e com a rede social, de uma forma geral, é diferente do que há 25 anos atrás. Então, esse é um dos motivos que suscitou nos pesquisadores o interesse de investigar, né? Seja no Japão, seja na China, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. E logo é natural que existam esses estudos para quê? Para que se averigue aspectos positivos dos videogames e também os aspectos negativos, que é justamente essa questão do exagero, né? O que seria o vício. Então, para exercer essa certeza quanto ao transtorno do videogame, diversos profissionais, isso é muito importante, tenho certeza disso, ao redor do mundo, criaram pesquisas assertivas quanto à sua existência. Então, nossa grande missão aqui é entender um pouquinho disso.
Perfeito, Rafa. Complementando o que você colocou, eu queria citar dois pontos, né? Primeiro, em relação ao CID. O CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, o que acontece? Existem, de acordo com informações da própria Organização Mundial da Saúde, diversos cientistas, profissionais de diversas áreas, voluntários pelo mundo todo. Esses profissionais, o que, que eles fazem? Eles fazem estudos de comportamento humano e outros problemas relacionados a doenças físicas, doenças emocionais. E dentro dessas condições, ao cientistas observarem as mudanças que vêm acontecendo na nossa sociedade, eles começam a observar uma determinada prevalência de alguns fenômenos. Né? E aí eles começam a, de certa forma, a delimitar áreas de estudos para isso. E aí, né, colocando dentro dessa condição, o que acontece? O CID, ele vem com o objetivo, né, de ajudar a classificar as doenças para evitar determinadas ou possíveis ambiguidades, que são condições onde algum tipo de quadro se apresenta em uma pessoa e o profissional que vai avaliá-lo não pode não entender exatamente o que está acontecendo ou pode tender a um erro diagnóstico. E aí, dentro dessas condições, o CID, ele ajuda, de certa forma, a delimitar o olhar, a delimitar a linha de intervenção. Então, ele ajuda a criar uma padronização nos critérios para avaliações de doenças. Claro que esses critérios, eles não surgem do dia para a noite, né? Muitas vezes vão anos de pesquisa para serem colocados determinados critérios ou para determinadas condições serem encaradas como possíveis doenças. Né? Entende-se que pode-se colocar a questão do distúrbio de jogos no CID-11, né, que seria a nova versão desse manual, mas isso não significa que isso vai permanecer. Pode ser, por exemplo, que num estudo futuro questione-se esse tipo de classificação. Digo isso por quê? Porque a área de estudos, a área da ciência, ela é uma área dinâmica. E como uma área dinâmica, ela precisa de revisões. Um segundo parênteses é a questão de como a OMS, né, que é a organização que de alguma maneira ela lidera esse tipo de pesquisa, ela direciona esse tipo de pesquisa, como ela considera algo doença ou não? O que pode se colocar como doença? E aí um dos critérios gerais que a OMS utiliza é o conceito de saúde, né? O que ela entende como saúde e o que ela entende como doença. E até esse conceito vem passando por uma revisão. Então hoje, entendia-se, né, até então como saúde, um estado de completo bem-estar, né, biológico, psicológico e social. Então entendia-se que um ser humano, se tem essas três áreas em perfeito bem-estar, em um estado completo de bem-estar, essas pessoas seriam saudáveis. Entretanto, até esse próprio conceito vem sendo questionado, porque hoje em dia, na complexidade da sociedade que a gente vive, tem se tornado cada vez mais difícil uma pessoa estar o tempo todo num total e completo estado de bem-estar. Então, eles vêm discutindo a inclusão, além desses termos, que seriam as habilidades de administrar adversidades, buscando o bem-estar e tentando encontrar equilíbrio entre essas três áreas. Então, hoje, entende-se que se a pessoa ou se um ser humano tem capacidade e habilidade de buscar, de uma maneira saudável, um equilíbrio biológico, psicológico e social, ele tenderia a ser mais saudável. Qualquer questão que se afaste disso seria algo a ser observado e, dependendo da intensidade, da frequência e de como os sintomas se apresentam, poderia se considerar doença. Então, existem determinadas delimitações, não são critérios vagos que classificariam uma pessoa como com distúrbio de jogos, né? Creio que já até cabe colocar que o fato de você jogar videogame não significa que você é doente, né? Existe uma infinidade de critérios que devem ser considerados.
Essa determinação do bem-estar é um tanto quanto polêmica, né? Acredito que eles levem em consideração N critérios, né, até de outras classificações anteriores, mas você classificar um bem-estar pleno de uma pessoa, acho que é uma coisa meio difícil, né? Porque, por exemplo, ela fala, eu vi nesse artigo em que, segundo as recomendações, são 3 horas diárias, né, de jogatina, me corrijam se eu estiver errado, acima disso elas já classificam como prejudicial ao usuário, né, ao jogador. Mas, às vezes, acredito que ela não esteja levando em consideração o bem-estar também que essa jogatina traz ao jogador, né? Principalmente a gente que tem uma idade um pouco mais elevada, joga depois que vem do trabalho, tá à noite em casa relaxando, e às vezes essa jogatina é o que tira a gente do estresse do dia a dia, dá uma refrescada na cabeça para justamente vir o bem-estar. Então, é muito delicado saber se essa classificação dessa atividade em si é um bem-estar ou não, se está sendo feito por pessoas que já tiveram contato com o videogame ou simplesmente por pessoas técnicas que nunca relaram a mão no videogame.
Veja, na minha percepção profissional, o CID ele deve ser usado como uma ferramenta, um auxiliar num processo diagnóstico. Ele não pode ser colocado como definitivo. Você disse bem, né? O que a gente pode chamar de bem-estar? E aí, para a gente entender o bem-estar, né, utilizando essa ferramenta como complementar, o avaliador, o profissional de saúde mental, que seria um psicólogo ou um psiquiatra, ele precisa levar em consideração a individualidade da pessoa que está sendo avaliada e o contexto, né? Vou te dar um exemplo. O fato de você jogar muito videogame significa que você está doente? Por exemplo, você jogar mais de 3 horas por dia significa que você está doente? Não necessariamente. Por exemplo, e se você for um jogador profissional? Dentro dessa condição, deve-se avaliar o contexto em que o comportamento de jogar está inserido. Eu creio que por meio de critérios como esse, a gente pode fazer uma avaliação mais adequada, né, caso seja necessário fazê-la de algum jogador de videogame.
Agora que vocês já deram uma boa pincelada aí na parte técnica, eu queria agora fazer uma pergunta, logicamente com um cunho profissional de vocês, que é a psicologia, mas também com a experiência pessoal de vocês, com a seguinte pergunta: qual é o limite entre jogar por diversão e jogar para sanar um vício? Em que momento o jogador ele pode ter a consciência em que ele não está jogando mais simplesmente para se divertir, sim para manter um vício que ele já vem desenvolvendo de um certo tempo? Qual que é a concepção de vocês sobre essa pergunta?
Eu queria até esclarecer uma coisa que eu acabei relatando no vídeo do canal. Quem não viu, sinta-se convidado a assistir lá no canal Warp Zone. A questão do vício nos videogames. Eu fiz um equívoco, que eu coloquei o vício bom e o vício ruim. E, na verdade, não tem vício bom, né? O vício, de toda forma, ele tem uma conotação ruim. Então, isso é uma coisa que eu queria acertar. Eu mencionei essa questão do vício bom, mas, na verdade, só o termo já entra como malefício, né? Porque a questão do vício, a gente tem que pensar... qual o limite para jogar entre diversão e para sanar o vício? O vício, ele está ligado a outras questões da pessoa, ao qual está literalmente prejudicando a sua vida social, né? A diversão, ela é uma coisa importante e ela não está ligada diretamente à quantidade de horas que você joga. Por exemplo, todos nós aqui já passamos muitas vezes férias escolares, qualquer coisa nesse sentido. Isso falando quando a gente era menor, né? Como o Adão mesmo falou agora há pouco, chegar do trabalho cansado e ficar maratonando séries na Netflix ou jogando 7 horas direto, isso não quer dizer que você é um viciado. Na asepsia da palavra, você não é um viciado por você jogar 10 horas à madrugada, você não é um viciado, você é um entusiasta. Se convencionou chamar as pessoas, ou as crianças, ou os adolescentes, de viciados. Agora, uma coisa que eu queria até dizer em relação ao que você falou antes, Adão, em relação a quais os critérios que as pessoas Os CID, os técnicos, como disse o Cláudio, eles utilizam. A questão não é você jogar 3 horas, 4 horas, 5 horas, durante uma semana, duas semanas, durante as suas férias inteiras, você jogar 20 horas por dia, e, enfim. A questão é você permanecer nisso, e isso é. A proposta do transtorno do videogame, ela é bem clara, ao longo de um ano, né? Então existe um tempo muito grande em que esse indivíduo tem que ser analisado para que se possa sugerir, sim, uma questão de um transtorno ligado ao videogame ou que o videogame traz para ele. Então não é uma semana, duas, três, umas férias, uma noite, é um ano. Então, assim, se você passar, por exemplo, 6 meses da sua vida não saindo da sua casa, não tomando banho, não se alimentando direito, jogando direto no seu computador aqui para você aumentar os níveis, os levels lá, que eu não entendo muito de jogo de PC, então eu sei mais ou menos como funciona, né? Que a pessoa fica ali jogando para aumentar os seus levels ali e tal. Não é um jogo que eu gosto. Infelizmente, eu digo isso, quando eu cresci jogando videogame, eu não tinha computador, né? Então, a minha diversão era os botecos, não eram os computadores. Então, assim, é diferente como as crianças de hoje, por exemplo, lidam com esse tipo de jogo, né? A gente vê sites, a gente vê grandes portais dando total destaque a esses jogos online, né? Então você vê que tem um público muito sedento, eu diria até muito maior do que o público convencional, que vai jogar o seu PlayStation 4 e o seu Xbox One, em relação à nova geração de jogadores, eu tô falando. Então, esse tipo de situação, por exemplo, um adolescente de 11 anos, 12 anos, por exemplo, ele tá de férias escolar agora, ele não sai de casa pra nada, só fica jogando no seu computador direto, luz apagada, introvertido, não tem contato social. Esse tipo de coisa é o que suscita a investigação, e sim, aí a questão dos pais, evidentemente, porque a família, os pais, ou quem quer que seja que cuide desse indivíduo, desse menor, é a grande chave para que possa entender o que está acontecendo com o seu filho, né? E isso é muito importante para as pessoas entenderem o que é o tal vício, né? Porque, por exemplo, se você, e isso eu vejo muito comum esse tipo de coisa, crianças muito pequenas, de 3, 4 anos, com seus tablets, elas não interagem, elas almoçam com o tablet do lado. Elas fazem tudo o que elas fazem com o tablet do lado. Não existe uma conversa com os pais, não existe uma relação, entre aspas, social com amigos. É tudo voltado ao tablet, tudo voltado à criança para com alguma coisa, para com um aplicativo. Esse tipo de coisa, se você for analisar a criança o dia todo voltado a isso, a gente vai tirar o videogame e vai colocar o tablet, o aplicativo. A gente vai tirar o videogame e o aplicativo e vai colocar um Facebook.
Isso que você está falando aí, rapaz, é muito interessante, porque é o seguinte, eu me questionei justamente por isso, quando eu li por cima as regras dessa norma, né? E pelo seguinte, sempre se jogou muito videogame, desde nossa infância, estamos falando 20, 25 anos atrás, sempre se jogou muito videogame, né? Eu me lembro ainda com 7, 8 anos, quando eu comecei a jogar mesmo, eu passava a tarde inteira jogando depois da escola. Mas por que eu acredito que hoje o impacto seja maior? Porque quando éramos criança, isso são uns 20 anos atrás, a gente jogava sim bastante videogame, mas a gente praticava outras atividades externas, que hoje é muito difícil os jovens praticarem, principalmente os mais novos. Que é o quê? É jogar uma bola na rua, fazer um pega-pega, pique-esconde, ou seja, a gente praticava exercício também, além da jogatina. A socialização, que você está falando também, que é muito importante, nós tínhamos a socialização com os amigos. Hoje em dia, devido à sociedade estar muito violenta, os pais estarem cada vez mais protetores, e o advento da internet, que hoje é presente na vida de todo mundo, acaba deixando os mais novos presos dentro de casa, como você disse, né? Então hoje nas férias, dificilmente os pais vão dar liberdade para a criança ficar o dia inteiro na rua. Ficando em casa, qual que é o acesso que ela tem? Ou é o computador, ou é o videogame, ou a Netflix, os seriados, televisão, que seja. Então, a tendência é que cada vez mais os jovens, principalmente, utilizem por mais horas, seja videogame, seja computador, seja televisão, devido a uma própria imposição da sociedade, né? a segurança do jovem em si, correto?
Facilita e, digamos assim, você, entre aspas, eu vou colocar, os pais têm, entre aspas, o sentido de que está controlando seus filhos. O que naturalmente, evidentemente, é um perigo, porque muitos desses pais não averiguam o que seus filhos fazem na internet. Você falou muito bem em relação aos videogames. Antigamente, nós chamávamos amigos para jogar na nossa casa, a gente fazia o multiplayer ali, campeonato, dormia na casa do fulano, enfim. Hoje em dia, é muito diferente, né? Porque a criança na sua casa, com o seu celular, ela consegue se relacionar com o seu amigo, também com o seu outro celular, seja no jogo online, seja no Play 4 ali. Ou seja, não precisa mais sair de casa para ter um relacionamento de conversa, né? É claro que não é igual.
O nosso cérebro, por meio do nosso processo de evolução, ele desenvolveu um sistema que a gente chama de sistema de recompensa, né? Esse sistema de recompensa, ele está localizado em regiões do cérebro onde a produção de dopamina, que é responsável pelo prazer, pelo bem-estar, pela satisfação, a produção dessa substância é muito alta. Então, esse sistema, ele foi criado como uma forma de defesa, como um mecanismo de sobrevivência. Então, o corpo humano, a mente humana, ela sempre vai buscar bem-estar, né? Entretanto, nós vivemos numa sociedade muito complexa, né? Nossa sociedade está mudando muito. E aí, dentro de determinadas condições, esse nosso sistema de recompensa, se ele é ativado de uma maneira inadequada, né, pode se gerar uma dependência, né? E aí, dentro dessas condições, a pessoa pode desenvolver um processo de adoecimento. Eu complementaria, para concluir a minha colocação, essa questão da criança, mas também a questão de nós adultos, né? Creio que uma forte influência são as mudanças sociais e culturais que nós estamos passando. A revolução tecnológica, ela é algo impressionante. Nós estamos evoluindo cada vez mais rápido com a tecnologia. E nós estamos precisando refletir e aprender em como lidar com isso, né? E aí, dentro dessas condições, nós temos também a influência cultural no olhar das pessoas sobre esse tipo de questão. Porque, veja, nós estamos colocando em pauta os videogames, mas existe uma infinidade de outras práticas relacionadas à tecnologia que talvez gerem uma frequência muito maior de comportamento e sintomas e que não geraram um alarde como esse, né? Então, creio que a questão do videogame, ela precisa de atenção, sim, mas nós precisamos fazer isso com determinados critérios, né? E precisamos buscar informação sobre isso, né? Se você tem alguém na sua família que joga muito, uma criança que joga bastante, tem que se tomar cuidado no sentido de já definir que essa criança tem um problema. Precisa se avaliar dentro desses critérios que a gente está colocando. Então é importante ter bastante atenção e bastante cuidado.
Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês para finalizarmos esse assunto, que está sendo muito esclarecedor. Como identificar os malefícios de uma jogatina excessiva? Como os pais, nós temos muitos pais que ouvem nosso podcast, acompanham o trabalho da Warp Zone, como identificar esses malefícios nos filhos e também não nos filhos? Como você disse, nós mesmos, como identificar que estamos tendo efeitos dessa jogatina excessiva e como ponderar isso, como controlar isso na atual situação?
A gente pode observar algumas características. E antes de iniciar falando sobre essas características, eu gostaria de deixar claro que essas características não são critérios para as pessoas se autoavaliarem ou se autodiagnosticarem. Se você tiver, quem estiver ouvindo esse podcast, tiver alguma dúvida em relação ao que a gente está colocando aqui, vocês precisam procurar ajuda profissional. Vocês precisam de uma avaliação de um profissional. Mas eu vou passar para vocês alguns critérios que a gente pode observar, né? É importante você observar quando a sua satisfação com jogar videogame ultrapassa o limite. Veja, você pode jogar muito, você pode jogar bastante, mas observa como você se comporta ou como você se sente na ausência dos jogos de videogame. Você fica ansioso, preocupado, irritado, desanimado. Você tem alterações emocionais, né? Você possui outras fontes de satisfação e de prazer além dos games. Você possui amigos. você possui pessoas com as quais você convive de forma saudável, você consegue manter atividades importantes do seu dia a dia e essas atividades não são prejudicadas pelo videogame, né? É importante observar se o videogame ele gera algum prejuízo, se ele impede você de viver a sua vida de uma maneira saudável, de você conseguir executar suas atividades, você conseguir conviver com as outras pessoas e você consegue encontrar outras fontes de prazer. E se na ausência do videogame você não apresenta todos esses sintomas que a gente pode considerar negativos, né? Então a gente observa muito, por exemplo, em comportamento de dependência, muita ansiedade, dificuldade de concentração, desejo constante, persistente de voltar à fonte do vício, problemas com sono, dormir demais, ou às vezes ter insônia, alterações na alimentação, a pessoa come muito ou come pouco, inquietude, mau humor, irritabilidade, impaciência, agressividade. Então todas essas características, elas são diversas, elas podem permear. E se vocês observarem, claro que são muitas características, mas se vocês observarem que algumas delas estão aparecendo com frequência, é hora de procurar ajuda. É importante ficar atento a isso.
Complementar o que o meu amigo Cláudio falou, eu acho que é importante também, tudo isso que ele disse foi voltado a uma auto-observação, né? No caso dos pais, atentem muito ao que seus filhos estão fazendo, ao que seus filhos estão jogando, porque a gente imaginar ou esperar que o adolescente, que a criança, ela tenha essa maturidade de perceber um prejuízo que ela possa estar tendo, digo, social, emocional, enfim, em outras naturezas, é praticamente contra a idade ao qual ela está. Raras exceções, assim, que a gente vê. Então, muitas vezes, a gente observa a mídia soltando esse tipo de notícia. Eu vi essa notícia pelo Jornal da Globo, e o Jornal da Globo, ele foi diretamente no ponto. Ele não deturpou ou não falou nada que não fosse o real. Só que as pessoas, elas acabam entendendo a notícia da maneira como elas entendem, né? Então, esse cast eu vejo como muito especial e quero agradecer a você, Adão, pela oportunidade de liderar aqui, a participação do Cláudio também, contribuindo com seus valores dentro da psicologia, para que a gente possa entender a amplitude do que é essa questão do transtorno do videogame. Não é você jogar X horas e você delimitar isso como um vício, como um problema, como algo a ser deturpado, mudado, maculado, como que a gente acabou vendo nos comentários, em vídeos, em piadas. Isso, infelizmente, acaba gerando uma certa... eu não sei a palavra certa, mas acaba gerando uma desconfiança, por assim dizer, no trabalho da OMS, como se eles estivessem errados. Isso é muito importante a gente tentar entender, que a intenção deles, a intenção desses profissionais que pesquisam ao redor do mundo, é tentar entender, como o Cláudio falou, a prevalência de distúrbios sociais em públicos, em pessoas específicas. Então, nós jogadores de videogame, que crescemos nos anos 80 e 90, a gente jogava o nosso videogame 10 horas por dia, mas a gente tinha uma questão social muito resolvida e que se resolvia na escola, se resolvia, como o Adão falou, brincando de pega-pega, esconde-esconde, soltar pipa, jogar bola, enfim. Infelizmente, hoje, esse tipo de atividade, ela não acontece, né? Então, essa jogatina excessiva, se a criança estiver exposta a uma jogatina excessiva, esse for o meio do controle que os pais têm de manter a criança em casa, isso pode gerar um problema muito maior no futuro. Porque essa criança, ela vai certamente, caso ela não consiga desenvolver essas questões sociais e emocionais, ela vai ter um problema de relacionamento na sua adolescência, na sua pré-adolescência, adolescência, a fase adulta início e depois, infelizmente, na fase adulta normal. Nós adultos, nós já crescemos, né? A gente já está velho, a gente já está, entre aspas, assim, já passamos dessa fase de não saber o que os malefícios fazem caso a gente não faça as coisas de uma maneira correta. Agora, as crianças e os adolescentes, que são realmente o grande público que consome esses jogos atuais, que são voltados ao online, eles sim são um público muito especial ao qual os pesquisadores e os investigadores estão fazendo esses estudos, né? Eu vejo muitos de nós hoje colecionando, comprando coisas. Poxa, eu até conversei com o Cláudio isso quando ele veio aqui em casa. O Cláudio vai se lembrar. Cláudio, eu tenho aqui minha coleção. Quando eu comprei essa coleção, isso é assunto para outro quest, hein, Adão? Eu comprei essa coleção porque eu queria preencher um vazio que eu tinha. Olha que romântico. Uma coisa filosófica isso. Mas é uma realidade. Hoje eu consigo perceber isso. Por quê? Porque eu não tinha tempo para jogar videogame quando eu trabalhava. Só que ao mesmo tempo, eu entrava no OLX no Mercado Livre todo dia para ver se tinha uma boa oportunidade. Se eu não entrasse, se eu não visse, isso me deixava com esses mesmos comportamentos que o Cláudio falou agora há pouco. Eu ficava nervoso, eu ficava ansioso, eu ficava preocupado. Você sabe como é. Então, assim, a mudança ao qual o vício, isso é um vício ou não? Claro que é um vício. Perceba como o vício nos adultos é diferente de simplesmente jogar 10, 15 horas por dia. É totalmente diferente, muda-se as coisas, né? Só que assim, isso aconteceu comigo? Aconteceu. Hoje é assim? Hoje não é assim. As pessoas demoram um pouco para mudar, para maturar, enfim. Demora ou não demora, mas assim, as pessoas elas têm um contato com esse tipo de experiência e hoje você tem muita informação jogada na tela, seja no Facebook, seja em qualquer outra rede social. Então, assim, os adultos eles têm a obrigação, como o Cláudio falou, de procurar ajuda caso identifiquem algum problema. As crianças e os adolescentes, na minha concepção, são os mais propensos a ter problemas com os jogos de hoje, porque os jogos de hoje fazem com que as crianças, estimulam as crianças a ficarem, crianças e jovens e adultos também, mas a ficarem muito tempo na frente do computador fazendo, aumentando um level lá, enfim, jogando, se interagindo ali e tal. Não que seja um problema, não estou falando que é um problema isso, as pessoas ficarem jogando, mas caso você tenha um prejuízo social, né? Como o Claudio falou, e o profissional que joga, como é que ele fica? Ele tem que jogar às 15 horas, mas é o trabalho dele. Será que ele se diverte com isso? Não sei, teríamos que conversar com um deles. Mas é diferente de você pegar um jovem, uma criança, um adolescente e ver esse processo de necessidade de ficar ali, porque é um grupo. Todo adolescente precisa pertencer a um grupo. Isso é muito importante. Dentro desse grupo que ele pertence, ele se sente ali e tal. Isso acontecia com a gente. Quando a gente era mais novo, a gente também tinha o nosso grupinho ali. A diferença é que, na nossa época, o grupinho era um grupinho do futebol, era um grupinho do fliperama, era um grupinho, né, que fazia as nossas artes ali. A gente fazia, claro que a gente fazia. Mas o nosso ambiente social, ele era muito mais real. Hoje, as coisas são online, é diferente, né? Então, a identificação disso em relação a jogar excessivamente, como ponderar, eu vejo como os pais, os grandes agentes aí que precisam ficar de olho. Precisam ficar de olho. E nós, que já crescemos, já estamos velhos, rapaziada, nenhum de nós terá transtorno do videogame. Isso eu posso, assim, claro que a gente tá brincando, falando assim, mas assim, a gente não tem tempo pra jogar, cara. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer outras coisas, tem que consertar o telhado, tem que lavar o quintal, lavar a louça. Você acha que a gente vai ter tempo pra ficar 15 horas jogando, Adão? E aí, Claudião, o que
vocês acham? A gente brinca de pagar a conta, né, cara? É a diversão nossa, né?
E aí, né, pra complementar, colocando dois pontos breves em relação a isso, né? Por exemplo, a questão de jogar bastante, seja no adulto ou na criança, quando isso, ou no adolescente, quando isso pode gerar algum risco de adoecimento. O que pode acontecer em alguns casos, né, é que muitas das doenças ou dos problemas relacionados à dependência ou vício, né, eles estão associados ao que a gente chama de comorbidades, que seriam outras doenças. Então, pode existir casos onde as pessoas que apresentam um vício de videogame, sejam crianças ou adultos, elas apresentem também outras doenças Muitas vezes doenças de ordem emocional, como transtornos depressivos, transtornos ansiosos. E isso pode agravar o quadro dela. E aí eu acho que um ponto interessante para a gente colocar também, né, é que a gente falou bastante, né, sobre o tema, e eu acho muito importante, mas eu gostaria de colocar algumas coisas em relação ao tratamento, né? É bem breve, né? E aí o que eu posso colocar para vocês como tratamento é o que eu exerço na minha profissão, né? Então, muitas vezes, um tratamento de dependência, né, que a gente pode incluir dependência de jogos, né, os tratamentos eles podem ser psicológicos ou podem ser psicológicos e farmacológicos. Né? E o que, que eu trabalho com as pessoas quando a gente encontra um caso ou uma condição de dependência de algo? Né? A gente trabalha alguns pontos. Primeiro, um ponto para ajudar a pessoa a desenvolver maior tolerância a frustrações, a pessoa se tornar mais resiliente. Né? Desenvolver comportamentos mais saudáveis para lidar com a ansiedade. Né? Aumentar o autocontrole diante de estímulos prazerosos. Né? Melhorar habilidades sociais. Né? Para que o indivíduo não dependa do vício para se socializar ou para ter prazer. Né? E também a gente busca formar e manter uma rede de apoio e proteção, que é o quê? Pessoas em torno que compreendem o problema e que amparam a pessoa caso a pessoa precise. Então, dentro dessas condições, é importante as pessoas procurarem ajuda. E concordo com você, sim, Rafa, né? Hoje, nós estamos, de certa forma, a salvo do vício dos videogames, porque nós temos uma vida extremamente atarefada, nós adultos, né? Mas aí eu complemento colocando essas condições das comorbidades, né? Pessoas que desenvolvem um quadro de adoecimento emocional, e esse quadro, ele é muitas vezes associado ou vem como complementar a um vício de jogos, né? E lembrando que vício de videogames ou dependência de videogames é uma forma de dependência, né? Existe uma infinidade de outras. Então a pessoa pode ser viciada em jogos de azar, ela pode ser viciada em cartas, ela pode ser viciada em sexo, em drogas. Então, esse comportamento de vício ele pode estar associado a muitas coisas. Né? E aí é importante a gente ter bastante atenção e ser bastante criterioso. Enquanto nós, né, Rafa, estamos a salvo, né, o Adão acho que está junto com a gente nesse caminho, que a gente acaba trabalhando tanto que a gente quase não consegue jogar.
Os videogames, a mídia, ela gosta de atribuir aos videogames o vilão. Né? Ser o vilão é os videogames. Ah, o cara entrou no cinema lá, ele jogava Doom. O cara não sei o que, ele jogava Counter-Strike. Então, assim, e essas comorbidades, como o Claudio falou, é que justamente são elas as grandes, as grandes reais causas desse problema, desse desarranjo desse indivíduo. Né? Então, salvaguardar os videogames é importante porque... é importante porque se uma criança está exposta a um jogo que não é da sua faixa etária, a culpa não é do videogame. Se um adulto ele tem uma depressão e qualquer outro transtorno e o videogame, de certa forma, é um prazer dele e ele faz alguma coisa, você não pode atribuir o videogame como culpado, né? Então, esse é o tipo de coisa que, infelizmente, a mídia ela acaba usando. E as pessoas acabam fazendo com que esse tipo de novos tempos acabam perdendo valor, né? Ah, então, isso daí é piada, isso não existe, que não sei o quê. E não é bem por aí, né? Existe sim essa necessidade, mas existe também a importância de você entender a realidade das coisas. Então, o que a gente fez aqui, volto a falar, é algo extremamente importante. O Cláudio abrilhantou demais... os conceitos, até a questão do tratamento, em relação a vícios em comum. Jogos, cartas, sexo, jogos de azar, enfim. E isso é muito importante, porque os videogames em si... os videogames em si é só diversão, rapaziada. Nessa época é só diversão. Agora, molecada de hoje... molecada, hein? Olho nessa molecada, hein? Vamos ficar de olho nessa molecada aí.
Bom, pessoal, chegamos então ao fim de mais um ArpCast, esse que é a primeira edição especial. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que sempre que aparecer um assunto polêmico aí, um debate que seja válido, estaremos reunidos aqui novamente para abrilhantar esta conversa como foi a de hoje. Gostaria de agradecer imensamente mais uma vez o amigo Rafael Marques e ao Cláudio Alves, que abrilhantou imensamente esse nosso papo aqui. Foi muito esclarecedor. Acredito que depois desse cast aqui as dúvidas sejam sanadas, né? E lembrando que tiverem dúvidas adicionais, podem deixar nos comentários aí, que acredito que de boa vontade tanto o Cláudio quanto o Rafa vão estar complementando as respostas aí. Lembrando que o nosso próximo cast sai esse mês de agora, de janeiro, com o tema Cadê Meu Manual? Acredito que todos estão aguardando aí, ansiosos, e nós também já estamos trabalhando em cima desse cast. Mais uma vez agradecendo aí ao Cláudio, muito obrigado, Cláudio, pela sua presença.
É um prazer estar com você. Estarei sempre que você quiser. Sempre que eu puder contribuir de alguma forma com vocês, contem comigo.
E também agradecer o nosso amigo já velho de casa aqui, Rafa Marques. Obrigado pela participação, Rafa.
Agradeço primeiramente a você, Adão, por ter cedido seu tempo pra gente gravar essa brincadeira aqui. Ao meu amigo Cláudio Alves, parceiro de faculdade aí, anos e anos passando aí, Cláudio, estamos ficando velho, hein? E vamos com certeza pedir a sua presença aí mais vezes aí, em temas pertinentes aí, né, Adão?
E nos vemos no próximo episódio. Um abraço!